Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Nós estamos mais uma vez reunidos para seguir o nosso estudo do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos continuar o ensino de Cristo Jesus a respeito daquilo que nós denominamos a religião do reino. O princípio que nós estamos usando são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo expressas em Mateus capítulo 6, versículo 1, quando ele diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque se fizerem isso não terão nenhuma recompensa do Pai que está nos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar o que significam fazer obras de justiça, e nós vamos descobrir que obras de justiça, no vocabulário de Jesus, significam obras que, no contexto de onde ele fala, são obras religiosas. Seriam práticas espirituais, disciplinas espirituais da igreja. Coisas que eles realizariam no mundo, em nome de Deus. Entre essas coisas, nós vamos observar a generosidade no texto de hoje, mas tem uma série de outros princípios apresentados nesse texto que nos apresentam tudo o que nós precisamos saber, pelo menos, ou tudo que o nosso Senhor quer nos ensinar sobre essa vida orientada ao Senhor, uma justiça, uma obra de justiça que é orientada ao nosso Senhor. E de uma maneira muito curiosa, o nosso Senhor Jesus Cristo vai começar com a generosidade, o modo como nós cuidamos do outro, como uma evidência da nossa relação com o Senhor. Nós vamos observar que Jesus Cristo vai incluir debaixo das responsabilidades espirituais do seu povo o cuidado do próximo, como uma obra de justiça, como uma obra religiosa, e não somente como um aspecto da nossa vida. Da mesma maneira que oração não é somente um aspecto da sua vida, mas é parte da sua vida espiritual, não é somente um aspecto, mas é a representação. Da mesma maneira que fidelidade e assim por diante, todos os princípios que nós vamos ver representam essa religião que o nosso Senhor Jesus Cristo vai ensinar. E ele começa falando sobre o modo como nós tratamos as outras pessoas. E ele termina dizendo que nós temos que fazer às outras pessoas o que elas querem fazer. O que querem que elas façam a vocês, porque é esse o princípio que ele vai ensinar. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, nós lemos: antes de tudo, façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês. O nosso Senhor Jesus Cristo vai definir os deveres religiosos do seu povo a partir do cuidado do outro e do modo como nós nos relacionamos com ele. Todo esse ensino de Jesus vai falar sobre o nosso coração, sobre a nossa devoção, mas ele começa e termina demonstrando que é na nossa relação com o outro que nós demonstramos que a nossa espiritualidade é verdadeira. Que a verdadeira espiritualidade não está escondida dentro de lugares. Na verdade, ela está lá fora e ela cuida de pessoas. E é por isso que no texto de hoje nós vamos estudar ao texto que nós conhecemos, ou pelo menos as versões assim nos apresentavam, um texto que fala sobre esmolas. O texto que nós vamos estudar, Mateus capítulo 6, versículo 6 em diante, é o texto que fala, nas antigas versões, é o texto que fala sobre esmolas. E eu gostaria que você ficasse de pé comigo para a gente poder ler esse texto juntos. Aí vocês vão observar que o que nós encontramos nesse texto é de maneira muito clara essa generosidade que as versões antigas eram conhecidas como dar esmolas, mas nós já vamos conversar sobre isso. Mateus capítulo 6, dos versículos 2 em diante, nós lemos: portanto, quando... Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos novamente diante da Tua Palavra para ouvi-la com atenção. Nós queremos de maneira atenciosa ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã e a entender como, Senhor, que nós podemos viver essa vida espiritual, essa verdadeira espiritualidade hoje, nos nossos dias, ouvindo a Tua voz e aprendendo os Teus princípios. Que o Senhor use, Senhor, esse tempo para falar conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós não estamos acostumados a pensar na igreja como um lugar de cuidado de pessoas. Nós estamos acostumados a pensar na igreja como um lugar de adoração. Nós estamos acostumados a pensar na igreja como uma comunidade de auxílio, de ajuda, de cuidado mútuo. Nós estamos acostumados a olhar para a igreja como uma entidade de devoção que vai nos ensinar a orar, que vai nos ensinar a ler as escrituras, porque se eu ler as escrituras e fizer a oração, eu vou crescer. Pelo menos é assim que a gente sempre aprendeu. Se nós mantivermos a nossa disciplina de orar e de ler as escrituras, nós teremos feito o nosso devocional. Que o nosso devocional consiste em ler a escritura e voltar o nosso coração em devoção. Que devoção, vida orientada a Deus, significa ter uma vida de oração. E nenhuma dessas coisas está errada. Na verdade, nós encontramos esse ensinamento não só nas músicas de criança. Nós encontramos esse ensinamento nas escrituras. O que nós esquecemos é que a escritura também nos ensina que o nosso modo de lidar com outra pessoa também demonstra qual é o tipo de devoção que nós temos. A escritura também nos ensina que o modo como nós atendemos o necessitado diz muito sobre a devoção que nós temos no particular. O que nós evangélicos temos feito nos últimos anos é uma separação tão grande entre aquilo que acontece de maneira pública com aquilo que acontece de maneira privada, que nós nos esquecemos que a nossa devoção não pode ser somente guardada dentro do quarto. Embora nós vamos observar que se fazer em secreto é um princípio muito importante. Mas as escrituras também nos ensinam que aquilo que nós fazemos de maneira pública para o nosso Senhor tem o objetivo de fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. As pessoas não vão glorificar a Deus quando nós fizemos o nosso devocional trancado dentro de casa. As outras pessoas que não conhecem o nosso Deus e Salvador não vão glorificar o nosso Deus quando nós só estivermos orando com os nossos filhos em casa. As outras pessoas vão glorificar o nosso Deus que está nos céus à medida que nós realizamos boas obras, obras de justiça nesse mundo. É por isso que quando Jesus Cristo ensina o primeiro e mais importante aspecto dessa devoção que ele ensina, dessa espiritualidade que ele apresenta, ele começa com o conceito de cuidar daqueles que têm necessidade. E se você é, como eu, um grande adepto da Revista Atualizada, que decorou todos os versículos na Revista Atualizada, você lembra que esse versículo não falava nada sobre cuidado de necessitados. Se você tem uma Revista Atualizada na sua mão, você tem uma no seu celular, e você abrir, você vai encontrar a expressão, quando vocês derem esmolas. A palavra traduzida como esmola naquele texto, a palavra traduzida como esmola naquele texto, quando nós líamos, nós pensávamos no seguinte cenário: eu estou andando na rua, alguém estende a mão me pedindo esmola, e é esse o cenário que Jesus Cristo está falando. Quando eu der esmola para esse mendigo necessitado na rua, que eu faça com a minha mão direita sem que a minha esquerda saiba, e é isso. A grande dificuldade é que talvez a palavra esmola tenha trazido para o nosso imaginário uma limitação do ensino de Cristo Jesus, onde nós só enxergamos a contribuição e o cuidado de pessoas em extrema necessidade como pedintes. Aliás, se você abrir a antiga NVI, eu já posso falar isso agora? Desculpa, gente, mas se você abrir a sua NVI impressa em papel, você vai ler o seguinte: quando você der esmola. A palavra esmola, apesar da NVI ter sido uma tradução mais dinâmica, mais contemporânea, a palavra esmola ficou lá. A palavra esmola continuou porque é uma tradução tão bem consolidada que o sentido expresso pelo termo continuou sendo mantido nessa expressão. Mas o que chama a minha atenção é que o termo que Jesus Cristo emprega aqui é muito mais abrangente do que isso. Aliás, existem dois indícios de que o que Jesus Cristo quer ensinar aqui é muito mais abrangente do que o nosso modo de pensar em dar esmolas. Se você prestou atenção em outros momentos dessa série de mensagens, você vai lembrar do texto de Mateus capítulo 5, em que o nosso Senhor ensina: dê a quem te pede e não dê as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. No próprio texto do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre o nosso comportamento com outras pessoas, ele já tinha anunciado que nós precisamos ter um hábito de generosidade. Uma generosidade que é capaz de dar para quem pede e que é capaz de emprestar para quem precisa. Mas se você lembra ainda mais atrás, mais nos momentos mais anteriores da nossa série, nós lemos o nosso Senhor dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Misericordioso é um adjetivo, é uma qualidade. Ele descreve o caráter do seguidor de Cristo Jesus. O misericordioso é aquele que, como Deus, ele aprende a exercer misericórdia. E nós exercemos misericórdias com aqueles que carecem de misericórdia. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que quando nós somos misericordiosos, Ele também vai ser misericordioso conosco, porque nós vamos receber misericórdia. E o verbo utilizado para receber misericórdia é o mesmo verbo que dá origem ao adjetivo misericordioso, que é o mesmo verbo que dá origem ao termo utilizado em Mateus capítulo 6, versículo 2, que foi traduzido como dar esmola. A ideia do termo é exercer misericórdia. E é muito interessante que ser misericordioso e exercer misericórdia eram usados de maneiras distintas no Antigo Testamento. Misericordioso era o caráter, mas exercer ou praticar misericórdia tinha a ver com o cuidado que as pessoas tinham com pessoas necessitadas. Não somente o cuidado do mendigo que pede o dinheiro, mas o cuidado dos vulneráveis da comunidade, com os vulneráveis da sociedade. Esse cuidar dos necessitados que nós vimos na tradução apresentada, ela reflete melhor o sentido do termo usado por Cristo Jesus. Não é somente a esmola, é um cuidado mais amplo, que tem raiz no coração de Deus. E é por isso que nessa manhã, antes de mergulhar no ensino de Cristo Jesus, eu quero dar um passo para trás com vocês, para que a gente possa voltar para as Escrituras e entender de onde Cristo Jesus tirou essa ideia de generosidade, de cuidado de necessitados, e onde a Escritura nos ensina a respeito disso. E por isso, nessa manhã, eu quero apresentar o princípio da generosidade, tal como apresentado nas Escrituras, o que é que o Antigo Testamento já falou sobre isso. E então nós vamos mergulhar no ensino de Cristo Jesus sobre como não realizar essas obras de generosidade, como ele vai ensinar, e por fim, como nós devemos fazer. Nós não vamos entender o ensino de Cristo Jesus se nós não voltarmos os nossos olhos atentos para o texto da Escritura e entender como o coração do nosso Senhor enxerga a generosidade e a misericórdia. Por isso, eu queria convidar você a voltar os seus olhos com atenção para o princípio apresentado nas Escrituras. O princípio da generosidade ensinado nas Escrituras, ele aparece em muitos lugares, mas eu gostaria de começar com vocês no lugar onde nós menos visitamos. Eu quero convidar você a voltar para os momentos mais antigos da nação de Israel, do povo de Deus, e olhar para a lei de Deus, o que é que Deus dizia na sua lei. Ele dizia que existia um dever religioso de cuidado dos necessitados, que no final de cada 3 anos aquela comunidade traria os seus dízimos E esses dízimos seriam recolhidos pelos levitas, que não têm herança na terra. Os levitas eram pessoas que na comunidade de Deus estavam exclusivos no serviço religioso. E o sustento desses indivíduos era provido pela comunidade. Mas a comunidade não somente sustentava os seus levitas. As escrituras dizem que esse dízimo, que era feito a cada 3 anos, funcionava como uma espécie de provisão para gente necessitada. Para quem? Para estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas e os que vivem nas cidades de vocês, para que eles venham a comer e se saciar. E para que o Senhor, o seu Deus, abençoe vocês em todo o trabalho das mãos de vocês. Deus estabeleceu com o seu povo um princípio ético de que a religião de Israel deveria ser distinta das outras religiões, do seu relacionamento com Deus, em função da sua generosidade. Aquilo que fosse trazido durante 3 anos serviria para sustentar quem tem fome, para que tenham o que comer, para que possam se saciar. Quem comia da provisão religiosa levada até o templo? Estrangeiros. Estrangeiros não eram do povo. Estrangeiros eram pessoas que escolhiam morar naquela região. Quem eram os órfãos? São os mais desprotegidos na estrutura social do mundo antigo. Sem pai, sem mãe, sem direito à herança, sem trabalho. Fadados a se tornarem escravos de alguém. A comunidade de Israel tinha um dever religioso de cuidar dessas crianças. Quem eram as viúvas? Eram as mulheres que não tinham condição de sustento, que por terem perdido o seu marido, elas não tinham acesso ao trabalho, elas não tinham acesso a recursos, não existiam trabalhos remunerados para mulheres. Viúvas estavam desoladas. Viúvas, órfãos e estrangeiros são os 3 grupos de pessoas mais vulneráveis do Antigo Testamento. Mas o Senhor disse, vocês vão trazer para o templo e o dízimo de vocês vai sustentar essas pessoas. Porque é nossa responsabilidade de devoção a Deus cuidar de quem tem necessidade.
Nas Escrituras nós lemos também na lei a ideia de que a comunidade poderia fazer isso de maneira voluntária, em particular nos momentos de celebração. A festa das semanas, por exemplo, ele diz, traga uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do seu Senhor. Eles estão pedindo uma oferta voluntária para quem? Para que os líderes religiosos tenham mais dinheiro para pôr no bolso? Para que os líderes religiosos fiquem cada vez mais ricos e construam templos cada vez maiores, comprem carros novos, helicópteros? Não. O convite do trazer a oferta era para se alegrar diante do Senhor no local que ele escolheu, o templo. E ali nesse lugar, quem vai participar? O servo. A serva, e servo e serva aqui é uma palavra bem leve, ele está falando seus escravos. Seus escravos vão participar, junto com quem? Com os levitas que vivem na sua cidade, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Vocês vão sustentar esses indivíduos em dia de celebração e festa. Por quê? Olha o que Deus diz, lembrem-se, vocês já foram escravos. Vocês sabem o que é ser estrangeiro. Vocês sabem o que é ser órfão. Vocês sabem o que é ser escravos, desprovidos de cuidado. Vocês sabem o que significa sofrer por pertencer a outro povo. Vocês não podem repetir isso. A religião de Israel dizia, essa comunidade tem que prover e cuidar das pessoas.
Mas existiam outros incentivos. Por exemplo, nós lemos um pouco à frente, Deus instruindo sobre como o procedimento de trabalho deveria acontecer no povo. Ele diz, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, deixem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixe para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E assim o Senhor os abençoará. Existia um investimento social. Nós não vamos lucrar em cima de tudo o que nós vamos produzir. Parte do nosso trabalho
será dedicado para pessoas que têm fome. O estrangeiro, o órfão, a viúva, são pessoas vulneráveis no mundo antigo. Por que que eles deixavam para trás? Porque sem isso eles não teriam sustento, sem isso eles não teriam comida. Vocês lembram da história de Ruth? Viúva, com sua sogra, qual era o seu trabalho? Ir no campo, colher aquilo que era deixado para trás, pelas pessoas que tinham colheita. O cuidado de pessoas vulneráveis fazia parte da religião de Israel. Fazia parte das atividades do templo. Fazia parte das atividades do povo de Deus. Aliás, esse era um elemento tão importante da devoção do Antigo Testamento, que esse ensino se torna hino de louvor e a comunidade nos Salmos cantava: cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, exultem diante dele, que é o Pai para órfãos, o defensor da viúva. Ele é Deus em sua santa habitação. Imagine que nós vamos nos reunir, dominicalmente nós vamos cantar: exultem o nosso Deus, cantem, glorifique o nosso Deus, que cuida do órfão, que cuida da viúva, que cuida do marginalizado, que cuida do excluído. E que nós cantássemos isso, que isso fosse a manifestação da nossa adoração. Uma das razões que as nossas músicas são tão pobres nesse sentido é que nós não entendemos que essas duas coisas não são separadas no Antigo Testamento. A adoração a Deus, a devoção pessoal e o serviço ao outro são partes integrais da religião de Israel. É parte integral da devoção a Deus. Isso era tão importante que até hino para a comunidade isso virou. E não é à toa que o povo de Deus manifestava esse caráter, porque eles liam esses princípios, eles cantavam esses princípios. E Jó poderia dizer a respeito de si: a retidão, falando sobre o seu comportamento diante de Deus, ele dizia, a minha retidão de fazer o que é correto era a minha roupa, e justiça, fazer aquilo que Deus espera de mim, era o meu manto e o meu turbante. Mas olha só como ele manifesta retidão e justiça: eu lia a Bíblia, eu orava. Não! Eu era olhos para o cego, eu era pés para aleijados, eu era pai para os necessitados, e eu me interessava pela defesa dos desconhecidos. A retidão e a justiça de Jó eram manifestas de maneira prática com pessoas que ele não conhecia. Porque o cuidado do necessitado fazia parte da essência do relacionamento com Deus. Eles entenderam que essas não eram coisas separadas. Elas não eram coisas separadas porque Deus não é uma pessoa dividida e separada. Na verdade, cuidar dos necessitados é parte do seu caráter. Ele diz: mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima desse sofrimento se entrega a ti, porque tu és o protetor do órfão. Nós tendemos a separar as expressões que dizem que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é santo, das frases que dizem: nosso Deus é protetor do órfão. Santo, bom, são descrições dos seus atributos e caráter. Protetor dos órfãos, na verdade, é alguma coisa que ele faz na sua misericórdia, na sua bondade. Mas a Escritura está nos dizendo que é o caráter de Deus. O seu atributo é proteger quem precisa de proteção. É por isso que aqueles que se aproximam de Deus e passam a andar perto dele e começam a se parecer com ele são pessoas que começam a desenvolver as características de caráter do nosso próprio Senhor. É por isso que nós que estamos crescendo em maturidade, passo a passo, dia a dia, nós precisamos desenvolver uma semelhança com o nosso Deus, que manifeste o seu caráter em nós. A sua bondade tem que aparecer em nós, a sua justiça tem que aparecer em nós. Mas nós também precisamos manifestar o seu cuidado protetor. Por isso que quando nós falhamos em fazer isso, ou quando o povo falhou em fazer isso, nosso Senhor disse: eu desejo misericórdia e não sacrifício. Eu desejo o conhecimento de Deus ao invés de holocausto. Quando o povo falhou na sua missão de ser misericordioso, quando o povo falhou em exercer a proteção e o cuidado dos vulneráveis, o nosso Senhor disse: não me adianta nenhuma das festas que vocês fazem, não me adianta nenhum dos sacrifícios que vocês estão fazendo. Os rituais de sacrifícios que eu pedi para que vocês fizessem são vazios, porque vocês esqueceram o que significa cuidar dos necessitados e exercer misericórdia. Vocês se esqueceram de que eu desejo misericórdia mais do que eu desejo sacrifícios. E é muito curioso que esse exercício da misericórdia, de maneira paralela, ele diz: eu desejo o conhecimento de Deus. Eu desejo que vocês me conheçam, porque se vocês me conhecerem bem, vocês serão misericordiosos. Se vocês me conhecerem bem, vocês serão misericordiosos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a Escritura não nos ensina a entregar esmolas como ofertas de, talvez, limpar a consciência para uma culpa, um constrangimento. A palavra esmola é muito pequena para traduzir os valores do cuidado do necessitado que nós encontramos no Antigo Testamento. É por isso que nós precisamos entender que cuidar de necessitados é algo que Deus faz e que o Filho de Deus tem que fazer. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é o que Ele faz. E se nós somos filhos, nós precisamos aprender a seguir os passos dEle. E nós não estamos falando de assistência social. Nós não estamos falando de levantar bandeiras e fazer piquetes. Nós não estamos levantando e sugerindo que nós temos que sair daqui agora e ir convencer os nossos políticos de que eles têm que cuidar da causa dos pobres. Isso é balela. O Senhor não deu essa responsabilidade para os nossos políticos. O Senhor não deu essas responsabilidades para um grupo político específico. O Senhor deu essa responsabilidade para mim e para você. E é uma tristeza que os nossos irmãos estão jogando a responsabilidade em políticas de cuidado. Não é isso que o Senhor está ensinando. O Senhor não está ensinando um novo modo de viver a democracia. Nosso Senhor está ensinando um jeito de viver a espiritualidade como Ele sempre ensinou. Nós não precisamos de movimentos políticos. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus nos ensinou assim. E que se nós vamos andar com o nosso Deus, nós precisamos florescer suas virtudes e os seus traços de caráter têm que aparecer em nós. Nós precisamos cuidar de pessoas com necessidade. Porque é isso que o nosso Deus faz. Nós precisamos separar essa conversa política que funde princípios para uma leitura honesta da Escritura que confronta o nosso fracasso como igreja e não vê o ensino do nosso Senhor Jesus para nós. Por isso que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, claramente impulsionado pelos princípios apresentados, ele ensina sobre a generosidade, ele começa dizendo como não fazer. A ideia de Cristo Jesus é uma tal de uma generosidade pública. A ideia de que nós vamos fazer o que Deus pediu para fazer da maneira errada. O grande desafio de Cristo Jesus, como nós já vimos, é observar os nossos motivos. Quando ele nos ensinou a interpretar a lei, o que ele disse? Ele disse que a obediência externa é suficiente? Claro que não. Ele disse que os nossos motivos importam. Os porquês que nós fazemos, os oquês que nós fazemos, para Jesus Cristo importa muito. E é muito interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não diz: se você cuidar do necessitado, porque daria a impressão de que é uma opção. Na verdade, ele não. Ele diz: quando você cuidar. A expectativa que Cristo tem é que a gente faça isso. Talvez, para o nosso contexto, nós precisaríamos de um passo anterior. Ao invés de entender o como não fazer, nós precisamos entender que nós precisamos estar fazendo.
Porque o nosso Senhor espera que isso seja feito. Ele diz, quando você cuidar dos necessitados? Ele diz, não anuncie isso tocando trombeta como fazem os hipócritas. Tocar trombeta é uma expressão muito bonita, né? Você imagina alguém fazendo necessidade, tocando uma trombeta, dizendo, olha só o que eu faço aqui. Parece musiquinha de quando você passa de fase no Mario. Você ganha uma moedinha e você dá uma moedinha e você conta isso para todas as pessoas. A ideia de uma trombeta certamente não é literal. Não é que os hipócritas, além de generosos, eram músicos. Eles andavam com trombetas às mãos. Até porque se fossem músicos não teriam dinheiro, não é isso? A ideia é de você conseguir fazer uma coisa boa se tornar um ato vil. É de você usar a sua generosidade para comprar das pessoas alguma coisa. O grande problema dessa generosidade pública que Cristo Jesus está anunciando é que ela comete alguns equívocos terríveis. O primeiro, ela tem uma mentalidade mercantil porque ela compra dos outros um aplauso e ela rouba de Deus a glória. Jesus Cristo está indo no coração da questão, que é sempre o nosso coração. Quando nós fomos ajudar, nós não podemos fazer como eles fizeram, tocando trombeta, fazendo com que tudo gire em torno de nós. E ele diz, como hipócritas. No mundo grego, o hipócrita, ele era uma espécie de um ator. Ele usaria uma máscara no teatro grego para interpretar determinados personagens dentro de uma peça. E hipócrita, além de ser essa ideia de uma máscara e de uma cena de teatro, talvez o termo ganhou uma expressão maior de pessoas que vivem a vida real como se fossem atores. Eles estão fazendo um show, mas eles não são aquilo de verdade. E a palavra hipócrita acabou se tornando alguma coisa como alguém que fala alguma coisa que não faz. A essência da hipocrisia é parecer que você é aquilo que na verdade você não é. É falar grandes coisas e fazer poucas coisas. Dar a entender grandes virtudes e viver cheio de vícios. Essa é a hipocrisia. Mas no Antigo Testamento a palavra para hipócrita é algo ainda muito mais pesada. Esse mesmo termo é usado na tradução do Antigo Testamento para descrever a pessoa que é vil. Não é somente um ator, alguém que encena, é alguém do mal. O hipócrita, no seu disfarce, na sua atuação, ele representa o mal. E Jesus Cristo está dizendo, quando vocês fizerem o cuidado dos necessitados, que vocês têm que fazer, que é compatível com o caráter de Deus, não façam como Satanás faria. Não façam como as outras pessoas fariam. Não façam nos moldes desse mundo. Porque eles fazem o quê? Eles estão nas sinagogas e nas ruas, e o que eles estão procurando? Estão procurando ser honrados pelos outros. A expressão de Cristo Jesus de alguma coisa muito anunciada, muito pública, é muito curiosa, especialmente porque nos dias de Jesus existia no templo em Israel uma sala chamada a Sala das Doações Secretas. Aliás, existiam duas salas, mas a Sala das Doações Secretas era muito interessante. A sala era um lugar separado, onde pessoas poderiam jogar os seus donativos e pessoas com necessidade poderiam usar aqueles donativos para o sustento próprio. E olha que interessante, a sala das doações secretas eram aqueles que temiam o pecado, eles depositavam ali dentro e as pessoas pobres de boa origem seriam sustentadas a partir dali em segredo. Me chama muita atenção essa expressão doação secreta e são sustentadas em segredo. Essa explicação
Vem da Mishnah, um livro judaico que começou a ser escrito na década de 70 depois de, na década de 70 depois de Cristo. Ou seja, no primeiro século eles estão contando como que o templo funcionava para aqueles judeus que perderam acesso ao templo quando o templo foi destruído. E ele diz, lá atrás nós tínhamos, dentro do templo, um lugar para o auxílio do necessitado. E as sinagogas, elas seguiam o modelo do templo. Um lugar que era para adoração, as sinagogas judaicas espalhadas, eles também serviam como lugar de sustento. E a evidência arqueológica nos diz que as sinagogas também tinham áreas separadas para o cuidado de gente necessitada, para ajudar gente em secreto. E aí você entende, eu entendi o que Jesus Cristo está falando. Preste atenção no que ele está dizendo. Quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta como fazem os hipócritas, onde? Nas sinagogas. Jesus conhecia o funcionamento da sinagoga e sabia que a sinagoga tinha, inclusive, uma estrutura, profetas secretas. Mas eles querem ser honrados pelos outros. Eles estão fazendo, eles poderiam ter feito de maneira secreta, mas eles não fizeram. De alguma forma, eles chamaram a atenção para eles. De alguma forma, eles estão importando a mentalidade romana de que quem contribui é grande, não virtuoso. E eles estão chamando atenção para si. E essa tradução, serem honrados pelos outros, é uma tradução que talvez poderia ser melhorada. Porque o mesmo termo utilizado aqui para descrever honra para outras pessoas ou por outras pessoas, é o mesmo termo utilizado em Mateus capítulo 5, versículo 16, quando Jesus diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Os hipócritas estão procurando glória, mas eles estão fazendo isso às custas da glória de Deus. Eles estão roubando de Deus a sua glória. Ao invés de fazerem boas obras para que Deus seja glorificado, eles fazem obras de justiça para que a glória venha para eles. E nosso Senhor Jesus Cristo diz, em verdade, eu lhes digo, eles já receberam plena recompensa. Plena recompensa. Se eles fizeram para si, para serem exaltados, para que glória seja dada a eles, isso é tudo o que eles terão. É tudo o que eles terão. Parece que Jesus Cristo escreveu isso para nós. Essa imagem talvez você já tenha visto, mas ela representa muito da nossa vida contemporânea. Nós temos na mídia social um excelente exemplo de como que essa ideia hipócrita que rouba a glória de Deus tem sido praticada. A geração que está chegando, ela acredita realmente que a verdade só é experimentada e os relacionamentos só são experimentados, as experiências só são verdadeiras se elas forem partilhadas na internet. E eles estão partilhando sua vida inteira na internet, porque se eles não compartilharem na internet, aquilo não é verdadeiro e não é real. Como se o digital fosse a única realidade que importa. E nós estamos vendo uma explosão de vídeos de pessoas generosas. Gente que sai na rua com um microfone e uma pergunta boba e $500 para dar, R$1.000 para entregar. Gente que sai para filmar nada para nada além, para um objetivo diferente de conquistar mais seguidores e ganhar mais likes. Pessoas que se fingem de pobres para serem cuidadas por pessoas pobres, para darem para pessoas pobres dinheiro. E você fala, puxa, que nobre, tem uma musiquinha linda, e você chora com aquilo. Só que ele ficou rico em cima das suas lágrimas. Porque o objetivo dele não era mostrar que é importante cuidar das pessoas. O objetivo dele era ficar rico às suas custas. O objetivo dele era ganhar a glória dos homens. Olha que pessoa generosa. Olha que pessoa empática. Olha que pessoa cuidadosa. Esse é o oposto do ensino de Cristo Jesus. A generosidade pública desse tipo, Jesus Cristo está dizendo, não é compatível com o reino. Nós temos muitas maneiras de nos gloriar. Se você é da década de 70, você usa o Facebook. Se você é um pouquinho depois, você usa o Instagram. E dali para frente, você usa o TikTok. E sabe-se lá o que virá. Mas nós temos muitas maneiras de dizer como nós somos bons e importantes e servimos as pessoas pelo bondoso coração que nós temos. Porque a generosidade pública ensinada por Cristo Jesus é só uma forma religiosa de autopromoção. Essa generosidade que entrega para ganhar aplauso é vazia. Não é em nada diferente do não fazer nada. É tão condenável quanto não fazer nada. Essa generosidade pública que Jesus Cristo está mostrando, essa aqui é para os outros. É só uma desvirtude religiosa da nossa geração. Uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi muito positivo, embora a nossa igreja já usasse isso há muitos anos, os anos anteriores, é a ideia das contribuições digitais. Porque todas as contribuições são digitais. Nenhum de nós sabe como que as contribuições acontecem. Nenhum de nós tem noção de quantas outras pessoas contribuem. Se contribuem. E essa é uma das coisas que eu acho que nos nossos dias nós temos a oportunidade de usar bem. Hoje nós conseguimos fazer contribuições sem trombeta nenhuma, no silêncio da nossa casa, somente com o número de telefone ou do CPF. Você pode fazer o Pix para uma pessoa. Se souber o endereço, você pode mandar um iFood, uma compra do mercado. E nós não precisamos mostrar isso nas mídias sociais, nós não precisamos mostrar isso para ninguém. Porque generosidade é uma característica que Deus tem e que nós devemos desempenhar, mas nós não precisamos mostrar para ninguém. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar quando ele fala sobre essa generosidade que é secreta. Ele diz o seguinte no texto, continuando: quando você cuidar dos necessitados, mais uma vez a ênfase é no quando, não é no se. Mais uma vez Jesus Cristo está dizendo, quando você, é a segunda vez que ele enfatiza a mesma coisa, tem que ser parte da sua vida, é a expectativa dele. O ensino é que a sua mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo, da forma que você preste ajuda em secreto. A ideia de uma mão não saber o que a outra faz é claramente uma figura de linguagem. É lógico que dá para saber o que a outra mão está fazendo. Mas Jesus Cristo está dizendo que o seu compromisso deve ser tão focado no Senhor que você não precisa nem dizer para a outra mão. Você faz a contribuição que você tem que fazer e não precisa contar mais nada para ninguém. Você viu alguém em necessidade na sua comunidade? Você pode servir essa pessoa sem falar nada para ninguém. Você está vendo alguém em necessidade perto de você, você pode ajudar essa pessoa sem falar nada para ninguém. Nós não precisamos filmar, nós não precisamos contar, nós não precisamos dar testemunho, isso faz parte da nossa vida. Isso deveria ser uma realidade de quem nós somos. Da mesma maneira que você não fica me contando que você passou a semana em vigília, da mesma maneira que você não me conta quantos foram as suas noites, os seus dias de jejum, também não preciso saber quais foram as contribuições de generosidade que você fez. Porque nós não estamos numa corrida de virtudes. Nós não estamos comparando ganhos. Nós estamos respondendo o nosso chamado diante de Deus. E nós fomos chamados para cuidar das pessoas, cuidar de gente necessitada. Que a sua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, de forma que você preste essa ajuda em secreto. Quem são as pessoas vulneráveis perto de você que você pode ajudar em secreto? Pare para pensar no seu dia a dia. Pare para pensar na sua rota de trabalho. Pare para pensar nos lugares onde você frequenta, os ambientes onde você está. Onde estão as pessoas marginalizadas, esquecidas? Onde estão as pessoas vulneráveis que você pode ajudar? Quais são os princípios que nós vamos usar de generosidade? Eu sei, gente. Na nossa cidade nós temos mais oportunidades de fazer isso do que a gente tem recurso para suprir. Eu sei. Eu sei que nós não sabemos o estado de todas as pessoas, nós não sabemos se são pessoas boas ou ruins, nós não sabemos se as histórias são verdadeiras ou não. Nós temos todos esses dilemas sociais. Mas eu quero fazer uma pergunta mais simples para você. O que é que você tem feito? Você já procurou resolver suas perguntas? Você já procurou alguém que pode te ajudar e orientar como que você pode? Todas as desculpas nós já temos, mas você já fez alguma coisa para vencer as desculpas que você tem? Você já procurou quem trabalha com pessoas necessitadas e perguntou: o que eu posso fazer para ajudar você e as pessoas que você atende? Nós temos um ministério na Igreja de Ação Social. Nós servimos junto com a Casa Boas Novas, porque nós sabemos que eles fazem um trabalho de cuidado de gente, de pessoas necessitadas, e que eles têm Jesus como foco e o Evangelho como mensagem. Você já perguntou para o Roberto: o que é que eu posso fazer para te ajudar, para que o seu ministério seja mais frutífero? Alguns dias atrás nós estávamos conversando sobre isso. E eu perguntei para ele: se você pudesse sonhar com todos os sonhos, se você não tivesse restrições financeiras e de voluntários, o que você enxerga aqui? E a gente estava de frente com um prédio que está para alugar, inclusive um prédio bem legal para alugar. Ele falou: meu sonho era fazer uma grande escola aqui. A gente vai servir através da educação. E a gente vai avançar o nosso cuidado de pessoas aqui através de uma série de assistências ao projeto da escola pública. Não em competição com a escola pública, em auxílio à escola pública. A gente vai dar reforço, a gente vai ensinar inglês, a gente vai ensinar música. Eu falei: quanto custa o seu sonho? Ele falou: ixi, por mês custaria 50 mil reais, chutando baixo, sendo generoso. Eu falei: tá bom. E se você pudesse dizer quanto seria por mês, o que dá para fazer, aquilo que seria o mínimo, o primeiro passo para a gente chegar lá? Ele falou: 12 mil. A gente começaria a fazer isso. Um projeto que já existiu e que por falta de recursos teve que parar. Nós podemos servir mais. Não nos falta oportunidade, nos falta visão. Não nos falta visão das necessidades do mundo. Nos falta visão da glória de Deus. Nos falta visão do caráter de Deus. De um Deus que é generoso e de um Deus que cuida de necessitados. O que falta para nós é uma clara visão de quem Ele é, para saber quem nós vamos ser como seus representantes nesse mundo. O nosso sonho é partilhado com a Casa Boas Novas. Nós queremos um lugar onde pessoas possam ser cuidadas e onde pessoas possam ouvir do Evangelho da graça de Deus. E o nosso Senhor continua dizendo: preste ajuda em secreto e o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Nós não precisamos da sala das contribuições secretas. Nós estamos diante de Deus. Nosso Deus conhece o nosso coração. Ele vê isso. E qual é a recompensa que Ele nos entrega? Qual é a recompensa que nós ganhamos por fazer em secreto a sua generosidade? Às vezes ficamos em conflito com isso, porque se eu não posso fazer pela recompensa dos homens, eu quero fazer pelas recompensas de Deus. Eu estou procurando as minhas recompensas, eu estou procurando de um novo dono. Que a recompensa do nosso próprio Deus é o nosso próprio Deus. nós ganhamos mais do nosso Senhor. Nós ficamos mais parecidos com o nosso Senhor. Nós crescemos em intimidade com o nosso Senhor, porque essa generosidade me faz mais parecido com Ele. Quanto mais parecido com Ele, mais perto dEle eu fico, e quanto mais perto dEle eu fico, mais parecido com Ele eu sou. Mas tem um texto do nosso Senhor Jesus Cristo que mexe muito com o meu coração. Um pouquinho à frente no Evangelho de Mateus, o nosso Senhor Jesus Cristo vai contar uma parábola daquilo que Ele vai fazer um dia no futuro, quando Ele vai separar quem são seus filhos e quem não são seus filhos. Nessa parábola, o nosso Senhor diz o seguinte, Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, lá na frente, no futuro, o dia de julgamento final, Ele se assentará no seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas diante dEle e Ele separará umas das outras como um pastor separa bodes de ovelhas. E Ele colocará as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda, dizendo, esses são os meus filhos, esses não são meus filhos. E no versículo 34 ele continua, então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês antes da criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu estive enfermo e vocês curaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram. Sejam bem-vindos, meus filhos. Vocês cuidaram de mim quando eu tive fome. E observe que todas as expressões apresentadas nesse texto descrevem pessoas vulneráveis. Fome, sede, estrangeiro, sem roupa, doente, aprisionado. E o texto continua, os justos, os filhos de Deus, vão responder, Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que nós te vimos como estrangeiro ou acolhemos com necessitado, de necessidade de roupas e te vestimos? Quando que nós te vimos enfermos? Os justos nem sequer sabiam quando tinham feito isso. E a resposta do rei será, em verdade vos digo que tudo o que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que quando nós servimos os nossos menores, os pequeninos, os vulneráveis, nós estamos servindo a Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus se identifica com quem sofre. E ele diz, em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram ou não fizeram a um desses pequeninos, também não fizeram a mim. E então, irão para o castigo eterno, aqueles que falharam, mas os justos, para a vida eterna. Embora esse versículo possa trazer a pergunta para você, teológica, de onde, como que essas pessoas herdaram a salvação, o que nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo é que eles ganharam a vida eterna porque eles foram generosos. O que nosso Senhor está dizendo é que os generosos, nos termos de Cristo, são aqueles que são salvos. Ele está dizendo que o justo, aquele que anda com Cristo, ele enxerga Cristo na necessidade e ele serve a Cristo na necessidade. Essa pessoa conhece o nosso Senhor de perto. Ele está dizendo que a falta de generosidade é incompatível com o reino de Deus. Ele está dizendo que a falta de generosidade é incompatível com a eternidade com Deus. Então, o que nós ganhamos com a nossa generosidade secreta? O nosso Senhor que nos vê em secreto, Ele vai nos recompensar com Ele mesmo. Quando nós terminamos essa mensagem, eu pergunto para vocês, o que é que nós aprendemos então? A primeira coisa que nós aprendemos é que a espiritualidade e a ética do reino de Deus inclui essa generosidade. Nós não estamos falando sobre nenhum outro assunto senão o nosso relacionamento com Deus e o ensino da Escritura. Nós não estamos importando valores externos para tentar dizer o que a Escritura diz. É a Escritura que assim nos ensina. Mas nós aprendemos que essa generosidade do reino não pode ser feita em troca de likes, não pode ser feita para ser vista. A genuína generosidade, ela vai ser secreta. Ela deve ser feita diante de Deus e ela deve ser feita por Cristo Jesus. O nosso coração tem que estar de tal forma alinhado que quando nós encontrarmos pessoas em necessidade, nós vamos servir pessoas em necessidade como se nós estivéssemos vendo Cristo nelas. Porque Cristo se identifica com elas. E nós precisamos nos identificar com essas pessoas. Nós somos chamados por Cristo Jesus para ser misericordiosos. Ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse é o tipo de gente que a gente quer ser. Um tipo de gente que sabe o que é misericórdia. O tipo de gente que sabe como exercer generosidade. Um tipo de gente que vive de acordo com o caráter de Deus nesse mundo. E se nós prestamos atenção no aviso de Jesus, no convite de Jesus, ele está dizendo, essas pessoas, elas são generosas. Elas só não fazem de maneira pública e para si. Elas fazem para a glória de Deus. Por causa de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, são muitos os dilemas da nossa sociedade, muitas as perguntas que nós temos sobre onde nós vamos aplicar os princípios apresentados, mas uma coisa ficou profundamente clara, Senhor, nós precisamos crescer na nossa visão do Senhor. Nós precisamos vê-lo com mais clareza, nós precisamos entender a tua misericórdia, nós precisamos entender o tamanho do teu amor, nós precisamos entender a grandeza da sua generosidade. Porque quando nós fomos impactados pela tua presença, quando nós fomos impactados pela tua grandeza, quando nós enxergarmos o Senhor por quem o Senhor é, o Senhor vai nos transformar. Nós aprendemos que o Senhor é generoso, que o Senhor é protetor, que o Senhor é cuidadoso. E nós precisamos aprender a viver isso também. Enquanto nós temos os nossos devocionais, a nossa oração, a nossa leitura das Escrituras, por favor, Senhor Deus, fala com o nosso coração e nos tira da apatia. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja apático diante da Tua verdade. Não permita que o nosso coração não seja transformado. E faz aquilo que nós cantamos tanto nessa manhã, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti. Nós queremos ser instrumentos da Tua graça. Nós queremos ser instrumentos da Tua misericórdia. Nós queremos ser Teus representantes nesse mundo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.